vamos ao Gabinete de Guerra desta terça-feira. Temos como convidado o Coronel Carlos Mendes Dias. Junta-se aos membros residentes deste gabinete, Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. E Vanessa, na ordem do dia, esse segundo dia de visita de Xi Jinping à Rússia.
E a China está pronta para iniciar as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Foi o que disse o próprio Xi Jinping em conferência de imprensa ao lado de Vladimir Putin, sendo que o presidente russo assume que esse plano de paz pode ser mesmo a base da resolução pacífica desta guerra, mas só aqui com uma condição: quando Kiev e Moscovo estiverem prontos para isso. E diz Putin que não é esse o eco que lhe chega. Coronel Carlos Mendes Dias, bem-vindo ao Gabinete de Guerra. Podemos mesmo vislumbrar negociações com a China como intermediária?
Quero dizer, podemos vislumbrar, sim. O truque, do meu ponto de vista, está desde que Kiev e a Rússia estejam em condições. E quais são as condições? Embora haja acusações mútuas, mas, enfim, o que vamos afirmar é aquilo que nós conhecemos. Primeiro, a Rússia aceita negociar desde que Kiev reconheça as tais novas realidades territoriais, as quatro anexações, independentemente de tudo estar sob controle ou não russo. E, por outro lado, Kiev só aceita negociar, em primeiro lugar, não negocia com Vladimir Putin, por decreto. O Sr. Presidente Zelensky decretou que não negociava com Vladimir Putin, embora negociasse com a Federação Russa, e, portanto, isto cria aqui um problema, não é? Mas sim, quem fez pode fazer, mas em segundo lugar, que a condição para negociar é a tropa russa sair de todo o território ucraniano. Estas são as condições. E, portanto, veja, é o vislumbre, mas é um vislumbre muito longínquo. Pode haver qualquer coisa que nós não tenhamos conhecimento, mas é isto exatamente que se passa. O desbloquear destas condições. E, por outro lado, um mediador que, enfim, tem mostrado, digamos, que pode orbitar um pouco na órbita gravitacional russa, do ponto de vista do apoio, acho difícil.
Kiev pode aceitar, tendo em conta o benefício da dúvida dado por Zelensky quando o plano de paz foi anunciado?
Quer dizer, eu julgo que o presidente ucraniano não quis fechar a porta à iniciativa de um ator importante no sistema internacional como é a China, mas certamente que não vai abdicar do ponto de vista público daquelas condições que tem formado não só as sociedades internacionais, mas o seu próprio povo. E esta é a verdadeira dificuldade, é um presidente dizer ao próprio povo que combate determinadas condições e depois voltar atrás. Obviamente o que fez foi manter a porta aberta, não dizer não taxativamente, mas acaba por dizer não de forma taxativa, mas na lógica de só se fizermos assim. E por conseguinte eu vejo isso muito difícil e não vejo como salvar a face do presidente ucraniano, mantendo ele estas condições, por um lado, e como salvar a face do presidente russo, mantendo ele as condições que são públicas.
A China vai alargar a cooperação com Moscovo e diz-se preparada para defender a ordem mundial ao lado da Rússia, no respeito do direito internacional. Coronel Carlos Mendes Dias, isto é dar uma no cravo, outra na ferradura, a ambiguidade que já estamos habituados por parte de Pequim?
Sim, quer dizer, julgo que é uma no cravo, uma de ferradura. O que acontece é o seguinte: quando se fala em cooperação, por exemplo, acordos de cooperação estratégica, mais uma vez a minúcia está na expressão cooperação estratégica, e particularmente quando utilizamos a palavra estratégica. É quando utilizamos essa palavra, e os responsáveis políticos sabem isto muito bem, a maior parte das pessoas é que não, é que estamos no domínio da hostilidade, no domínio da conflitualidade. E, portanto, ao colocarmos a expressão cooperação estratégica, significa que as ações, aquilo que vai ser eventualmente assinado com o vizinho russo, procura alterar a relação de forças com os outros parceiros do mundo, particularmente os norte-americanos. Portanto, é isto que significa. E, por conseguinte, o que se passa é que um sistema internacional que está, enfim, que tem nesta altura determinada configuração, acaba por eventualmente ser comprometido com outra figuração, sendo certo, deixe-me só complementar, que à China não interessa, obviamente, o sistema eurasiático, a Europa mais Ásia, estar profundamente instável. O próprio projeto chinês é para uma Eurásia estável, que permita, através da rodovia, da ferrovia, da cultura, etc., fazer a ligação da Ásia à Europa. Mas cooperação estratégica é isto, é cooperando com o outro, alterar a relação de forças com o opositor. E, portanto, não vejo aqui grandes, digamos assim, boas notícias para o quadro ocidental.
E temos também aqui, Coronel Carlos Mendes Dias, o secretário-geral da NATO, a reafirmar que há provas de que a Rússia já pediu armamento letal à China, mas até agora, do que se sabe, Pequim ainda não forneceu essas mesmas armas. Este alargamento da cooperação anunciado hoje entre os dois países pode vir a traduzir-se em algum tipo de ajuda militar, mesmo que encapotada?
Vamos lá ver, a minha convicção e do que sei é que essa solicitação já foi feita há algum tempo. Não é só agora. E por conseguinte também tem, enfim, é quase dogmático, mas enfim, é um dogma com um bocadinho de sustentação, que essa solicitação terá sido feita ao Sr. Presidente Chinês, que em boa verdade já vem cooperando. Aliás, já enviou armamento ligeiro automático, as tais 1000 metralhadoras, para, isso é reconhecido, para a Rússia. Agora, se há envolvimento direto ou não, efetivamente não sei, também depende muito provavelmente das conversações, porque o seu presidente chinês, aliás é a lógica cultural da China, de certeza que vai falar com o opositor norte-americano sobre isto. O que faz o seu secretário-geral da NATO? Mais uma vez pouco discreto, porque a NATO não está envolvida diretamente no conflito, mas quer dizer, o que está a dizer é que ele não pode dizer terem atenção. A preocupação dele em como NATO é que o flanco leste da Europa é NATO. E, portanto, aumenta-se a possibilidade de a Rússia avançar pela Ucrânia e poder eventualmente, depois até não acredito, por muito avançará até ao Rio de Dnieper, encostar ao flanco leste da Aliança e aí a NATO ainda se ter que muscular mais, até porque, não é? Só meia dúzia de países é que cumprem os 2% do PIB do ponto de vista militar, e são os países bálticos, a Grécia, a Polónia e os Estados Unidos. Mais nenhum cumpre, mesmo o ano passado com a guerra. E esta é que é a verdade. E por conseguinte está, digamos, a tentar causar entropia no sistema internacional, mas, quer dizer, o seu presidente chinês sabe isso, mas é esta a ideia da NATO. Mas nós não podemos tirar a conclusão, porque é isto que o povo vai perceber ao ouvir as palavras do seu secretário-geral, que a NATO pode estar envolvida ou estará envolvida nesta altura. Não está, e isto tem que ser colado. Deixa-me só dizer que para mim foi, não é a visita do seu presidente chinês à Rússia, né, etc., que é o mais importante destes últimos dias. O mais importante destes últimos dias, na minha opinião, foram as informações, digamos, as afirmações, peço desculpa, do embaixador polaco em França, que foi no sentido de dizer que se a Ucrânia falhar a defesa da sua independência nacional, foram as palavras do senhor embaixador, a Polónia não tem outra escolha se não entrar no conflito. Para mim, foram estas as palavras mais importantes, porque significaria a entrada do país europeu diretamente e assumidamente no conflito da Ucrânia. E isto pode ter consequências, porque atrás da Polónia poderão vir outros países.
E aqui estaremos no Gabinete de Guerra para analisar essas consequências. Muito obrigada, Coronel Carlos Mendes Dias, por ter juntado a nós. O Gabinete de Guerra está de volta amanhã.